Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, Clube do Livro, dicas de leitura e poesia. Vamos juntos! A gente abre nosso Autores e Livros falando de uma iniciativa muito interessante do Colégio Nossa Senhora da Piedade em Lagarto, no estado de Sergipe. É o Clube do Livro Sementes do Amanhã. O Clube do Livro Sementes do Amanhã une alunos do Ensino Fundamental 2 e professores em rodas de conversa e debates sobre literatura. Inspirados pela canção Semente do Amanhã de Gonzaguinha, que diz: "Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será", o clube foi criado para que os alunos investissem mais na leitura, na interpretação e na reflexão. Vamos conhecer então mais sobre o Clube do Livro Sementes do Amanhã nessa entrevista que a gente ouve agora.
Entrevista.
Então agora a gente conversa sobre Clube do Livro. Nós temos uma iniciativa muito interessante que vem de uma das praças para a qual a Rádio Senado transmite, que é Aracaju, o estado de Sergipe, mas especificamente a cidade de Lagarto, em Sergipe, que fica ali aproximadamente uns 80 quilômetros da capital. Eu converso agora com o professor José Igor e com a Beatriz Moura Ribeiro, membros do Clube do Livro Sementes do Amanhã. Beatriz, professor José Igor, sejam bem-vindos.
Muito obrigado, Anderson, pela oportunidade.
Obrigada.
E é uma alegria muito grande falar um pouquinho do nosso Clube do Livro e para a Rádio Senado, para o programa Autores e Livros, com um alcance tão grande. Imensa alegria.
Eu vou começar perguntando. Beatriz, conta para gente, você que tem 13 anos fazendo parte de um Clube do Livro e você é a presidente desse clube, o que, que isso representa para você?
É uma experiência que, com certeza, transformou a minha vida, porque eu comecei a ter um maior interesse pela leitura, além da convivência com os outros membros do clube. Eu costumo dizer que no futuro não vai ter como eu não contar da minha história de vida se eu não falar do Semente do Amanhã, porque entrou na minha vida e realmente tomou um lugar no meu coração. E é uma experiência muito interessante, justamente nos debates, em você procurar conhecer mais sobre a obra, fez com que eu começasse a ler com outros olhos.
Professor José Igor, conta pra gente, como é que surgiu essa iniciativa de jovens, na casa dos seus 13, 14 anos, montarem um clube do livro? A iniciativa partiu dos professores ou deles mesmos?
Nós estamos numa escola que trabalha com ensino infantil e ensino fundamental. E nós participamos da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Então, tudo partiu dali. A partir da Olimpíada, nós sentimos a grande necessidade de que os alunos precisavam investir um pouco mais na leitura, na interpretação, na reflexão. Então, nós pensamos, nós enquanto professores, que precisávamos estimular um pouquinho esses alunos no que diz respeito à leitura. É claro que nós não imaginávamos que o Clube do Livro chegasse a tamanha proporção. Começamos propondo textos estes que seriam debatidos em um grupo de WhatsApp através de mensagem de texto. Só que a coisa ficou tão interessante, o envolvimento dos alunos foi tão grande, que vimos que um texto não era suficiente, nós precisávamos ler um livro. E aí pensamos em um livro por mês. E essa ideia de leitura, de debate, essa ideia de reflexão foi enraizando de tal maneira em nós que os alunos, como a própria Beatriz falou, assumem o livro como uma parte significativa da sua vida. Então, digamos que o Clube do Livro, ele é uma parceria. ele surgiu como uma necessidade na participação do NHB, mas ele é muito o abraço que estes meninos e meninas deram a este Clube do Livro. Nós costumamos dizer que eles são a alma do nosso clube. Eles são os verdadeiros protagonistas do nosso clube. Nós, enquanto professores, enquanto mediadores do conhecimento, apenas apontamos para onde eles deveriam ir. E eles simplesmente voaram.
Professor, desde quando que o clube existe e quantos membros tinham no início e quantos membros tem hoje?
Então, nós iniciamos em meados de setembro de 2019. Como eu disse, fruto de uma experiência na Olimpíada Nacional de História do Brasil, constatando essa necessidade. Então, começamos ali em setembro com algumas leituras de textos, mas especificamente o nosso primeiro livro, ele foi lido em dezembro de 2019. Foi o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né? Então, nós iniciamos ali por volta de 30 membros, 40 membros, que era justamente este número dos participantes da Olimpíada. Evidentemente, quando o clube foi ganhando uma maior força, mais jovens decidiram ingressar e também aqueles que estão deixando a nossa escola, porque depois do nono ano eles deixam a nossa escola, partem para o ensino médio e aí a gente tem essa rotatividade no nosso grupo. Mas eu poderia dizer que o nosso clube, ele gira em torno de 40, 50 alunos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, uns ingressam, outros entram. Então, é uma rotatividade muito grande, mas eu acho que, em média, a gente poderia frisar aí os 50 participantes.
Beatriz, e entre os livros todos que vocês já leram de dezembro de 2019 para cá, qual deles você mais gostou?
É difícil citar um favorito porque eu particularmente gostei muito de todos. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Gostei muito do fato, da forma que ele era escrito, que ele era por meio de cartas, você não tinha um texto dissertativo, ele era dividido, você entendia a história por meio de leitura de cartas. Além de que ele trazia fatos sobre a Segunda Guerra Mundial e uma história que particularmente me envolveu, então foi um dos livros que eu mais gostei.
Professor José Igor, como é que o senhor tem visto a evolução dos alunos que participam do Clube do Livro Sementes do Amanhã, do início para cá, daqueles que entraram no meio do caminho, né? Como é que o senhor vê essa evolução e também os resultados, não só nas Olimpíadas, mas os resultados em sala de aula e na vivência prática no dia a dia?
A gente pode classificar, Anderson, os resultados como uma grata surpresa. Surpresa porque, friso novamente, nós não esperávamos alcançar tudo isso. Nosso pensamento era modesto, poderíamos dizer assim. Mas a gente percebe que, com a leitura, o nível de criticidade dos nossos alunos aumenta de uma forma assustadora. Os alunos, pela forma como nós montamos os nossos debates, eles não param no texto. Eles vão até o contexto, eles vão até o autor, e isso faz com que mostre para eles que a gente pode sempre avançar um pouquinho mais. Então, o fato dos alunos do Clube do Livro Semente do Amanhã terem essa identificação com a leitura, essa identificação com a pesquisa, isso com certeza reflete muito positivamente dentro de um contexto escolar. Mas mais que isso, eu gostaria de frisar mais um ponto que eu considero extremamente importante. Esses meninos e meninas, dentro do Clube do Livro, eles passaram a tecer relações. Bem no auge do nosso clube, né, veio a pandemia. E nós ficamos ali por um tempo, e nós encontrávamos nos livros um verdadeiro refúgio. Refúgio para a nossa inquietação pessoal, refúgio para as nossas preocupações familiares e assim sucessivamente. As nossas conversas, paralelas ou não, no grupo do WhatsApp do nosso clube, também fizeram com que a gente pudesse construir dentro de um clube uma verdadeira família. Então, há inúmeros pontos positivos que a gente pode destacar, seja na aquisição do conhecimento intelectivo, seja na construção das relações, seja na nossa própria autoestima. Esses meninos embalados pela música de Gonzaguinha, que dá nome ao nosso clube, né? Eles não cansam de cantar. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, essa música que deu nome ao nosso clube embalou-os também e está fazendo com que esses meninos despontem e cresçam cada vez mais. Para nós, professores, isso é uma imensa alegria. Eu poderia dizer, eu me sinto realizado. E quando eu digo me sinto, eu respondo pelos outros professores que também compõem o nosso clube. Nos sentimos realizados ao vermos esses alunos lendo, debatendo, pesquisando, sendo verdadeiros autores do conhecimento.
Estamos aqui no Autores e Livros, falando do clube Sementes do Amanhã, um clube do livro do Colégio Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto, em Sergipe. Conversa com a gente o professor José Igor e também Beatriz Moura Ribeiro. Beatriz, o professor falou que no auge do clube do livro veio a pandemia. Acredito que vocês tenham modificado a forma de trabalhar, né? Deviam ter reuniões presenciais. Vocês estão se reunindo de forma virtual, presencial? Ou como é que vocês escolhem os livros que vão ler? Em conjunto ou os professores que indicam?
Bom, inicialmente para a adaptação online foi um pouco mais complicado, mas hoje nós continuamos de forma virtual, fazendo as reuniões pela plataforma do Google Meet. E em relação aos livros, no início foram os professores, juntamente com uma equipe de professores de outros colégios, que davam indicações de livros para que a gente pudesse ler. Hoje, nós já temos os livros escolhidos para lermos nos meses desse ano, mas esse ano também teve uma influência dos livros que alguns alunos sugestionaram que nós fizéssemos a leitura.
Que livros foram esses? Como foram essas sugestões?
Bom, no Instagram do clube, a gente tem postagens semanais e uma delas é a indicação de livros. Então, foram dessas indicações que a gente indica para as pessoas que seguiram o clube, e alguma dessas indicações a gente acabou selecionando para fazer a leitura esse ano.
Professor José Igor, como o senhor e os outros professores e também a escola veem o futuro do Clube do Livro Sementes do Amanhã? É um projeto que está dando certo, isso é óbvio. Ele continua, ele segue em frente e vocês estão influenciando também a criação de outros clubes do livro?
Exatamente isso, Anderson. Como eu disse, nós começamos bem devagarzinho com um pequeno grupo, foi crescendo. Vimos a necessidade de irmos para o Instagram, então nós temos o nosso Instagram do Clube Sementes do Amanhã, que tem como característica alcançar outros públicos. E como você bem mencionou aí, nós também temos influenciado o surgimento de outros grupos. Aqui dentro da nossa escola, muito brevemente, nós já teremos o surgimento de outros clubes do livro, e nós queremos que essa seja bem a nossa marca, que nós sejamos capazes de influenciar em outras escolas, em outros estados, o surgimento do Clube do Livro, porque a gente viu que essa experiência ela foi extremamente positiva aqui e ela pode também ser extremamente positiva em outras escolas, em outras realidades também. Gostaria de frisar o apoio que a nossa escola nos oferece, o apoio da direção da escola, na pessoa da irmã Leidiana, da coordenação do Ensino Fundamental 2, na pessoa da professora Fabiola Lima. Então, essa somatória de forças, quando nós nos unimos, o resultado só pode ser positivo, o resultado só pode ser extremamente satisfatório.
Para finalizar, professor, muitos professores acompanham a gente aqui no Autores e Livros. Que dica o senhor dá para eles poderem também criar clubes dos livros nas suas escolas ou nas suas comunidades?
Uma coisa interessante, Anderson, que é até uma particularidade do nosso clube, nós tínhamos a pretensão de levar os nossos alunos a ler obras que tinham um cunho histórico, porque a nossa pretensão era trabalhar para a ONHB. Mas nós percebemos que o fio dos nossos alunos é outro. Nós vimos a empolgação dos nossos alunos ao ler Sherlock Holmes, por exemplo. de Arthur Conan Doyle. Nós vimos a empolgação dos nossos alunos ao ler, por exemplo, Agatha Christie, A Rainha do Crime. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar é qual é o gosto do meu aluno, qual é o gosto do leitor para o qual eu quero direcionar o clube do livro, para o, dos leitores que fazem parte do clube. Ler o que se gosta é a melhor coisa para um leitor. E ter leitores que gostam de ler é a melhor coisa para um clube do livro. Então, o primeiro passo é ter pessoas que abracem a causa. Segundo passo, ler aquilo que se gosta. E terceiro passo, fazer por prazer. Eu penso que se fazemos coisas por obrigação, aquilo se torna um fardo e aquilo não vai para frente. A partir do momento que a leitura se tornou prazerosa, que as reuniões do nosso Clube do Livro, mesmo acontecendo num sábado à tarde, acontecendo numa quinta à noite, ou nos horários mais improváveis para os nossos alunos, mas a gente tinha lá reuniões com 30, 40 alunos. Então isso enchia o nosso coração de alegria, enchia a nossa alma docente de satisfação. Então é preciso cativar. Lembrando do Pequeno Príncipe, que nós lemos até pouco tempo, é preciso cativar, é preciso criar laços. E quando esses laços estiverem bem firmes, a gente vai ver que nada, nem ninguém pode impedir o gosto pela leitura.
Muito bem, então. Professor José Igor, Beatriz Moura Ribeiro, eu agradeço e agradeço muito a presença de vocês aqui no Autores e Livros. Parabéns pela iniciativa e boa leitura para vocês.
Nós que agradecemos, em nome do Clube do Livro, Anderson, fica de fato muito feliz e queremos sim contribuir para esta propagação da leitura nos quatro cantos do Brasil.
Eu agradeço o convite, para mim é uma grande oportunidade e o que me fez pensar que é justamente do se deixar cativar pela leitura. Muitas vezes os livros são os nossos abrigos. A gente, em uma felicidade, a gente encontra um consolo. E até mesmo nessa pandemia, quando a gente não podia viajar, a gente encontrava nos livros uma passagem para um lugar em que talvez a gente não conseguisse ir. Então, a leitura é algo essencial para se viver, porque quem não lê não consegue chegar a um universo que as pessoas que leem encontram. Então, agradeço o convite. Falar do clube é algo muito importante para mim. Muito obrigada.
Obrigado, pessoal. Boa leitura para vocês e até a próxima.
Quer conhecer melhor o Clube do Livro Sementes do Amanhã? Acesse então o Instagram, Clube Sementes do Amanhã. Repetindo para você, Instagram, Clube Sementes do Amanhã. E se você quiser formar um clube do livro na sua escola, entre seus amigos ou com sua família, a gente dá algumas dicas iniciais. Convide as pessoas para fazer parte do clube. O ideal é que o grupo tenha entre 5 e 10 pessoas. Se tiver mais gente interessada, organizem em comum as regras de participação. Organizem também as regras de debate. Quem começa a falar, por quanto tempo, quem preside cada reunião, isso é importante. Escolha o local e dias do encontro e escolham em conjunto, em comum acordo, os livros que vão ler. Essas são as nossas dicas. Boa leitura para todo mundo. E agora a gente traz a nossa dica de leitura de hoje. Marco Antônio Reis fala de assassinato e vingança num suspense de grande força narrativa. Confissões de Kanai Minato.
Clube do Livro.
Olá, amigos do Autores e Livros. Nesse mês de março, minhas dicas serão sempre de livros escritos por mulheres. Essa semana, eu fui buscar a japonesa Kanai Minato, que em 2014 lançou Confissões, romance de suspense, com tintas de trama policial, escrito em narrativa muito bem construída. O mote do romance é a trajetória da professora Yuko Moriguchi, que sofre a dor da perda da filhinha de 4 anos. Obviamente abalada com um acontecimento trágico, Moriguchi resolve pedir demissão da escola, mas não sem antes urdir um intrincado processo de vingança contra os alunos, a quem culpa pela morte da filha. A história é contada por diferentes vozes, o que dá ao leitor a possibilidade de ter alguma empatia pelos personagens, por mais imperfeitos que eles sejam, além de conferir uma cor especial a temas como vingança, culpa, desespero e violência. O texto é também uma oportunidade de travar contato com a literatura contemporânea do Japão, que nem sempre é acessível ao leitor brasileiro. O livro foi lançado em 2014. Kanai Minato era uma dona de casa que escrevia na horas vagas. A força narrativa chamou a atenção dos meios literários do Japão, onde o livro vendeu mais de 3 milhões de cópias. Também teve uma adaptação para o cinema. No Brasil, Confissões foi publicado pelo selo Vestígio, do grupo editorial Autêntica, que inclui romances policiais, thrillers e clássicos do cinema. Eu separei um pequeno trecho do livro, como sempre, e espero que vocês gostem. Há poucos meses, a gente se via todo dia, Yuko-sensei, mas agora não sei como encontrar você, nem para onde mandar esta carta. Você nos disse que não acreditava que a lei pudesse punir os garotos por terem matado sua filha, que você mesma resolveria o problema e depois sumiu. Concluí que você precisava saber o resto da história, o que aconteceu depois que nos deixou, e tentei escrever uma carta enorme para contar tudo. Depois percebi que não sabia para onde mandar ou o que fazer com ela. Então me lembrei de um prêmio para novos escritores anunciado naquela revista que você sempre lia na sala dos professores. Os adolescentes ganham esse tipo de coisa o tempo todo. Então resolvi mandar a carta para o concurso. Minha aposta foi alta, mas quem sabe? Confissões, de Kanai Minato, editora Vestígios, 176 páginas, a R$ 29,00. Até a próxima!
E chegou a hora da poesia. No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro destaca os poemas da escritora gaúcha Marta Medeiros.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, abrindo o mês de março, dedicado às mulheres, o Encantos Diversos homenageia a escritora gaúcha Marta Medeiros. Natural de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1961, Marta Medeiros estreou na poesia nos anos 80 com o livro Striptease. Em 87, publicou Meia Noite e um Quarto. Em 1991, lançou Persona Non Grata. Em 95, De Cara Lavada. Em 99, Poesia Reunida. E em 2001, brindou-nos com Cartas Extraviadas e outros poemas. E agora você ouve versos dessa notável escritora. Toda mulher tem um homem que se foi. Um homem que a deixou por outra. Um homem que a deixou por um câncer. Um homem que nem mesmo anotou. Um homem que a deixou por um ideal. Um homem que sumiu num temporal. Um homem que não passou de dois drinks. Toda mulher tem um homem que se foi. Um homem que foi pego em flagrante. Um homem que prometeu um brilhante. Um homem que saiu para jogar. Toda mulher tem um homem que esqueceu de voltar. Ainda sobre a temática, Marta Medeiros compôs o seguinte poema, publicado em 1995, parte da obra De Cara Lavada. Há mulheres que têm diversos namorados, depois casam e têm diversos filhos e filhas, eventualmente um ou dois amantes, e chegam ao fim da vida sem nunca se sentirem amadas como as artistas. Há mulheres que tiveram uns poucos flertes ligeiros, no máximo um amor platônico. Não casam, não fazem filhos, cultivam meia dúzia de amigos e nunca se sentem benquistas. Há mulheres que preferem ficar sozinhas, não amam senão viagens, plantas e espelhos. E, no entanto, os homens morrem por elas, largam a família, se atiram a seus pés. Amam estas mulheres com o amor mais puro que existe, e nem isso conquista. Fraqueza, defeito, desvio cultural, herança genética, trauma de infância, carência existencial, vá saber a razão para tanto eu te amo ocasional. Nenhuma mulher se sente amada o suficiente. Desista. Autora de crônicas, Marta Medeiros publicou também romances. Um deles, Divã, foi adaptado para o teatro e o cinema. E agora você confere outro poema dedicado às mulheres, intitulado Quem Você Pensa Que É? quem você pensa que é? Perguntou para mim de queixo em pé. Sou forte, fraca, generosa, egoísta, angustiada, perigosa, infantil, astuta, aflita, serena, indecorosa, inconstante, persistente, sensata e corajosa, como é toda mulher. Poderia ter respondido, mas não lhe dei essa colher. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, você ouve agora Francisco Alombre interpretando a canção Triste Louco Má.
Triste Louco Má, será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.